Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. 1919, no silêncio da casa, guiando-se por uma recha de luz que vinha do quarto, cuja porta ficara entreaberta, Paulo, que se deitara na rede, armada no chamado quarto de violante, levantou-se ante-pé, contendo o hálito, as mãos estendidas, e atravessou a sala. As suas articulações estalavam irritando-o e era o seu próprio corpo que o denunciava. Parava apoiando-se às paredes, culta e laia, vagaroso, cauteloso e excitado, como a farejar o misca lascivo da mulata. Seguiu pelo corredor. Na sala foi com o maior cuidado para evitar esbarros, chegando à porta do quarto, empurrou-a de leve. Um estalo rífido dos gonzos pareceu-lhe um estrondo, recuou, nervoso. A cama rangeu e Ritinha sussurrou no ouro. Que maluquice, meu Deus! Cala a baloca! Curvou-se os braços estendidos, varrendo o vazio a procurá-la, as mãos encontraram-se.
E sua mãe?
Encolheu-se, chegando-se à parede. Ele meteu-se na cama. O mar rouquejava na praia. Desfaz espaço a casa estrência, trepidava a passagem de um elétrico. Saiu cedo no dia seguinte. Sentiu-se como transfigurado era outro, com outros gozos. Homem, uma mulher sua, inteiramente sua, vivendo sob as mesmas telhas. Sentia necessidade de comunicar a sua aventura, de contá-la a todos, de ser invejado. As mesmas despesas, pelas quais se tornara responsável, como que lhe davam maior prestígio, engrandecendo-o aos seus próprios olhos. Mas a outra paixão chamava a Trael. Sado um desejo, corriu alucinadamente ao outro, mesmo porque o dinheiro começava a minguar. Era necessário refazer o maço, aumentá-lo, para que a mulata sentisse a sua superioridade sobre o amante que deixara. Queria humilhar o outro, inutilizá-lo de vez, receoso de que ela pudesse vir a ter saudade do mamede. Era necessário esmagá-lo, torná-lo esquecido, substituí-lo vantajosamente e ele havia de o fazer. Já então, conhecia os segredos da roleta, podia fazer jogo franco, dar um golpe de mestre que lhe assegurasse lucro de vulto e não miseriazinhas de contos de réis. Sabia de uma casa na Rua 7, onde se jogava forte durante o urdia.
Fedeu.
Atirou-se ao dado, foi infeliz e contendo-se, procurando justificativas para o aquaporismo, descobriu um homem calvo de casaco no fio, lenço ao pescoço, que seguia atentamente o seu jogo. Indigno, deu a troco as fichas que lhe restavam, e resmungando passou por diante do homem, carrancudo. Tomou chapéu e saiu. Na rua, sem destino, desesperado com o prejuízo, arrependido de haver entrado naquela espelunca, seguiu direito ao Largo do Rócio, mas voltou à Rua do Teatro, dirigindo-se à do Ouvidor. Havia de encontrar amigos. Entrou no Pascoal, todas as mesas estavam ocupadas, nenhum conhecido. Saiu, e depois de haver descido a rua, sempre a pensar no jogo que fizera, desconfiado da roleta, sem poder explicar a insistência do pequeno, resolveu descansar um bocado para estar pronto, à noite, para a desforra. Mal entrou em casa, Ritinha, que demorara em abrir a porta, perguntou-lhe em tom receoso.
Só se não vira uma média.
Não.
Por quê?
Por aqui.
Toda manhã. Esteve muito tempo ali de fronte, indo encostado ao cais, olhando para cá. Acho que me viu porque o cheio gelé lá para chamar um quitandeiro, quando ele vinha vindo. Tome cuidado, mamede não é bom.
É histórias.
O senhor pensa que ele é uma coisa e ele é outra? É que posso falar? Basta que eu diga que vivi com ele 2 anos, não foram 2 dias. Paulo sorriu e ela juntou. Que haviam aparecido 2 criadas. Não ajustara por não saber o preço que convinha. É verdade, nem me lembrei de prevenir-te.
Para onde foi ele?
Não sei. Anda por aí rondando, com certeza. Mamede é mal, ouça o que lhe estou dizendo. Mamede tem maus bofes.
Pois sim.
Esfeliu uma festas no rosto, entrou para falar a mãe. Achou-a agitada, aflita, queixando-se de falta de ar. Pedindo que abrissem largamente as portas do quarto. Não podia respirar. Sentia um peso enorme no peito. Quer que eu vá chamar o médico? Para que médico? Pede para me fazer um pouco de chá. Não lhe passou despercebido o mau humor de Dona Júlia, que evitava encará-lo, desviando o olhar. Teria ela desconfianças. Tê-lo-a visto passar à noite, sentindo algum rumor através da parede que separava os 2 quartos. Falou a Ritinha, comunicando o desejo da enferma e para sondá-la, sem dar a perceber a suspeita, perguntou. Ela passou bem o dia? Não quis comer? Está até agora com o café que tomou de manhã. Tem dormido muito, sempre que vou ao quarto encontro dormindo. Paulo empalideceu, compreendendo que a velha descobrira a cena da noite e que começava a hostilizar a mulata. Resolveu defendê-la a pé firme, sustentá-la, custasse o que custasse. Não trocaram mais palavras toda a tarde. À noite, quando ele se foi despedir, ela mal o abençoou. A senhora está sentindo alguma coisa? Não, eu tenho o que fazer, mas se está incomodada, não saio. Não tenho nada, não teólogo. Ritinha não acompanhou a porta e ele, ao despedir-se, falou para que a mãe ouvisse. Pode dormir tranquila, dona Ritinha, eu levo o trinco. Boa noite.